Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia mantém-se do seu lado para juntos caminharmos rumo à Páscoa. Seguimos passo a passo, guiados pelos sentidos humanos, e esta noite é com Sandra Chaves Costa, coordenadora do Gabinete de Escuta, apoiado pelo Patriarcado de Lisboa, que continuamos a caminhar pela audição. Boa noite, Sandra.
Olá, boa noite, Lígia.
Continuamos em nossa casa, dando exemplo e sendo responsáveis, mas sem deixar de conversar uma com a outra.
É verdade.
Sandra, vamos perceber como é que uma engenheira química, que é a sua formação, não é? Como é que chega a esta missão do Gabinete de Escuta?
Bem, esta é uma pergunta difícil. Em 2015... depois da morte de uma das minhas melhores amigas, percebi que nem eu, nem quem me rodeava, estava preparado para lidar com o sofrimento e com a morte. Nós todos fomos confrontados com a nossa própria possibilidade de morte. Digamos que isso era o elefante branco em cima da mesa, de quem toda a gente se dava conta, mas acerca do qual ninguém queria falar. Por isso, senti que nunca fui capaz verdadeiramente de acolher a ela e aquilo que ela precisava naquela altura. E isso constituiu, digamos que, uma fonte de inquietação que partilhei com um querido amigo, um padre, que depois de muitas vezes me escutar e achando que era uma altura propícia, também por uma série de outras circunstâncias pessoais, me lançou o desafio de integrar esta equipa fundadora do GESCUTA.
Um acontecimento tão profundo que a fez repensar a sua vida e organizar a sua vida profissional, ao fim e ao cabo, Sandra.
É verdade. Este acontecimento e este desafio dele decorrente implicou uma mudança total de paradigma de vida, nomeadamente abandonar uma carreira que já estava estabelecida há mais de 20 anos na indústria farmacêutica. Isso implicou, obviamente, um discernimento profundo do que é que me movia, quais eram as minhas verdadeiras motivações. E percebi que eu, enquanto pessoa, para ter uma vida mais plena, para ter, digamos que, um sentimento de maior realização pessoal, tinha de viver de uma forma mais próxima dos valores que professo.
O que é que tem aprendido com esta experiência, Sandra?
Uma das coisas que mais aprendi no exercício da escuta de quem acompanho é efetivamente o exercício da humildade, o de dar o protagonismo ao outro, o de me colocar entre parênteses em prol de quem tenho à minha frente. E acredito que aquilo que recebo são tesouros. O que eu recebo em troca são tesouros. Eu tenho aprendido muito o quanto a escuta reconfigura a vida das pessoas. É que uma das nossas maiores necessidades é a de nos comunicarmos, é de nos manifestarmos e sermos compreendidos. É, no fundo, de estar em relação. Eu digo muitas vezes, sem um tu, não existe um eu. E, portanto, quando não há alguém para nos escutar, para nos acompanhar e compreender o que é que acontece, surgem as doenças dos nossos dias. A solidão e a depressão. É muito importante que nós tenhamos a noção de que ter alguém que nos escute ou dar essa possibilidade a alguém é dar também a possibilidade de validar a existência de quem temos à nossa frente. Essa pessoa vai se sentir valorizada e digna de respeito. Isso cura.
Quando nós escutamos, reconhecemos quem está à nossa frente.
Quando nós escutamos, nós estamos a acolher, ou pelo menos tentamos acolher, a pessoa na sua essência toda. A presença de uma pessoa diz-nos muito mais do que aquilo que ela consegue verbalizar ou oralizar, porque a maior parte da mensagem é não verbal. A maneira como ela se senta, como usa as mãos, como sorri ou não, o seu tom de voz, o que ela traz vestido, o seu autocuidado, o silêncio que faz, como é que chora. Existem muitas e muitas mensagens que nos dizem aquilo que aquela pessoa é, com significado, e que não são ditas.
Há uma frase, Sandra, do cardeal português José Tolentino Mendonça, que diz que o que se escuta abre um caminho de silêncio. Torna-se muito verdade nesses encontros que tem no gabinete de escuta.
São tão verdadeiras estas palavras deste nosso querido mestre de vida interior. E há muitas, muitas referências que nos ajudam neste sentido. Escutarmos a nós e a outros implica que temos que silenciar o nosso ruído interior. A verborreia, muitas vezes autorreferencial, que nos consome e que nos distrai. Porque só se escuta verdadeiramente com o nosso silêncio interior. Quanto mais silenciosos e vazios de nós conseguirmos estar, maior, naturalmente, é a nossa capacidade de acolher aquilo que o outro é. Este silêncio que fala Dom Tolentino, imagino eu que é o silêncio em que podemos encontrar-nos a nós próprios e a Deus. Quem se escuta e procura, necessariamente põe-se à escuta e à procura também de Deus.
Também é no silêncio que escutamos melhor a música e esta noite Sandra Chaves Costa propõe-nos escutarmos um compositor da Estónia, Arvo Pärt. A música é The Deer's Cry. Vamos ouvir. Escutamos Arvo Pärt, The Deer's Cry, uma proposta que Sandra Chaves Costa nos trouxe. Sandra, porquê? Porquê escutarmos Arvo Pärt?
Esta música parece-me muito oportuna. A letra desta música é parte de uma prece a pedir a proteção a São Patrício. Mas também me parece oportuna porque este compositor é um mestre na arte do silêncio. Ele é um compositor erudito que inaugurou um estilo minimalista, caracterizado por torrentes melódicas intervaladas com a suspensão de todos os instrumentos, num silêncio que permite precisamente valorizar tudo quanto se escutou antes.
E é isso que convidamos quem nos acompanha esta noite a escutar também. Sandra, obrigada por mais uma vez ter estado connosco. Amanhã voltamos a encontrar para continuarmos a conversar sobre a escuta. Obrigada, Sandra. Boa noite.
Muito obrigada, Ligia. Uma boa noite descansada a todos.
Obrigada. Assim que nos acompanha aqui na Antena 1, volta amanhã a sintonizar-nos quando forem 22h45. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.